Começa agora mais um programa Aula Magna. Nosso convidado de hoje é o presidente e fundador do Instituto Brasiliense de Direito Público, IDP. Senhoras e senhores, com o tema O Poder Normativo da Jurisdição Constitucional, o ex-procurador-geral da República e docente permanente do IDP, Inocêncio Martins Coelho.
O tema da nossa conversa não é uma palestra, não é uma aula magna. Magno é o ambiente em que nós nos encontramos. Escolhi o poder normativo da jurisdição constitucional. Sabem todos vocês que a expressão poder normativo da jurisdição provoca todo instante um certo frisson, uma certa reação naqueles que estão vinculados a um velho dogma da absoluta separação de poderes, embora o próprio Montesquieu nunca tenha afirmado categoricamente que esses poderes devessem andar descostas uns para os outros. Pelo contrário, no Espírito das Leis está dito que eles devem andar em concerto. Com C, em concerto, em harmonia. O poder normativo é exatamente aquele poder que emana congenitamente da função de declarar o direito. Todo juiz, em maior ou menor medida, tem um poder normativo, pelo simples fato de que ele trabalha com normas abstratas e gerais para produzir decisões singulares e concretas. Nesta passagem do geral para o particular e do abstrato para o concreto, o juiz necessariamente opera, de alguma forma, uma criação judicial do direito. Hoje se fala mesmo em legislação judicial, sem nenhum mal-estar. Por quê? Porque arranca daquela ideia antiga, faremos referência a ela logo a seguir, recolhida em Kelsen, de que o verdadeiro legislador não é aquele que ditou nem escreveu, pela vez primeira, um enunciado normativo, mas aquele que pode declarar o sentido deste enunciado, afinal e com obrigatoriedade. Nesse sentido, portanto, toda a Corte Suprema, todo o Tribunal Constitucional é necessariamente criador do direito e não pode deixar de sê-lo, porque dizer o direito é produzir norma singular, particular, norma de decisão em cada situação hermenêutica para realizar a justiça em sentido material, num princípio que se recolhe lá no Digesto, no direito romano: dar a cada um o que é seu. E dar a cada um o que é seu não é aplicar o geral ao particular, é particularizar o geral, porque a situação de cada um, na concretitude da realidade, não comporta soluções abstratas e gerais. Já se disse, e eu repito aqui, que normas gerais não fazem justiça a casos particulares. O dar a cada um o que é seu exige uma norma para cada um, e assim se faz materialmente justiça. Começo essa exposição com duas sínteses que fiz, inclusive remeti aqui para a direção do programa, está no site do IDP, que resume, na verdade, a nossa exposição. As constituições, como documentos vivos e abertos à ação do tempo, estão sujeitas à lei da eterna transformação. Na medida em que dispõem de força normativa, por sua própria natureza e função, todas elas possuem esse atributo em alguma medida, ao mesmo tempo em que se modificam, vão modificando a realidade em que emergem e sobre a qual atuam, numa fecunda interação de natureza dialética entre realidade constitucional e texto constitucional, entre âmbito normativo e programa normativo. Não seria diferente, portanto, a forma de ser e de existir da nossa Carta Política, que foi promulgada em 5 de outubro de 1988 e até hoje permanece em vigor e com vigor, graças ao respeito que nós lhe devotamos como a lei suprema da nossa terra, destinada a pôr em marcha em relação à Constituição dos Estados Unidos, a reger no porvir todas as crises dos negócios humanos. Segunda observação: as cortes constitucionais, como o Supremo Tribunal Federal, institucionalmente situam-se fora e acima da tradicional tripartição dos poderes do Estado, embora isso possa causar um certo espanto aos dogmáticos. A matéria-prima com que trabalham esses supertribunais é o texto da Constituição. Esse texto, por sua vez, é o mais aberto possível. Por isso, comporta as mais diversas leituras, a depender de cada situação hermenêutica. Leituras que, pela natureza e função dessas cortes, incorporam-se à Constituição, como se fossem emendas constitucionais. Mesmo que esses tribunais não disponham expressamente desse poder constituinte atípico. Assim, a cada interpretação da Constituição, ela vai sendo reescrita. Já se fala até em Constituição reinventada pelas cortes constitucionais. É o título da tese de concurso de meu colega procurador da República, José Adécio Sampaio. E ela vai sendo reescrita por via hermenêutica, por via interpretativa. E contra isso, não há senão nada a fazer, senão uma crítica externa, sob a forma de debate com a corte, no âmbito de um diálogo constitucional, que será tanto mais fecundo quanto os críticos da jurisprudência da corte conseguirem convencê-la de que acendeu o sinal amarelo de advertência e está na hora de mudar a sua jurisprudência. Nesse sentido é que Hebel propõe a abertura da sociedade dos intérpretes da Constituição, para que todos aqueles que de alguma forma possam dizer algo de útil sobre a sua Constituição venham a público para fazê-lo. Então, portanto, dois princípios, dois básicos pontos de partida para a nossa conversa. As Constituições são supremas e as cortes que as guardam e protegem são supremas também. E não são antidemocráticas, porque são criaturas constitucionais. O Supremo Tribunal Federal foi instituído pela Constituição. E é a própria Constituição que diz que cabe a ele, principalmente, guardá-la e protegê-la. Guardá-la e protegê-la porque é uma Constituição democrática. Porque as cartas autoritárias são congenitamente indefensáveis. Não existem fatos, mas apenas interpretação de fatos. Isso já é uma interpretação, assevera o desconcertante Nietzsche. Por isso, se é verdade, costumamos nós todos dizer, nós que advogamos no cotidiano, que se o que não está nos autos não está no mundo, pode-se asseverar também que o que está no mundo não é o que vai para os autos. O que vai para os autos é uma versão, uma interpretação dos fatos levada a efeito pelos agentes da instrução processual. Nós não vemos a coisa em si kantianamente, o Dingenzir, ou nômeno. Nós vemos o fenômeno. Fenômeno significa etimologicamente coisa que surge, coisa que se mostra, coisa que aparece. E Hannah Arendt completa, que aparece e que parece. Nós vemos as coisas como, as coisas como elas se nos apresentam, porque entre nós, como sujeitos do conhecimento, e a coisa a ser conhecida, há o bloqueio da nossa mediação, que Hans-Georg Gadamer chamou de o espelho, ou a lente deformante da subjetividade. Nós só vemos as coisas como elas se nos apresentam. Por isso eu costumo dizer, para provocar as plateias, sobretudo os autores, os alunos mais jovens, que todo juiz é parcial. Não existe um juiz imparcial, porque o ser gente é estar situado aqui e agora, num tempo existencial, num espaço existencial. Nós somos todos dirigidos pelos nossos preconceitos, saibamos ou não, queiramos ou não. Nós temos uma história, uma biografia, uma forma de vida, uma família, uma herança cultural, uma religião ou uma não religião, pouco importa. A nossa personalidade individual concreta é formada por um amálgama de fatores biológicos, psicológicos, sociais e culturais que, em permanente interação, formam uma unidade dinâmica que constitui a nossa personalidade. Nesse sentido, disse Ortega, por exemplo, que nós não somos nem passado, nem presente, nem futuro. Nós somos gerúndio. Nós somos sendo isso ou aquilo ao sabor das nossas circunstâncias. do que vai acontecendo no curso da nossa existência. E Zaffaroni arremata: nessa perspectiva, o juiz asséptico, imparcial, objetivo, é uma impossibilidade antropológica. Não se cobre de um juiz a imparcialidade, objetividade, isenção e neutralidade, que se ele tivesse, seria um robô desalmado. Ele está aí para fazer justiça, como se ele mostra o conceito de justiça. E como é que se controla essa subjetividade, essa lente deformante? Pelo diálogo, pelo debate, pelo contraditório, pela ampla defesa, pelos recursos a ela inerentes, pelas todas as formas de abertura que a própria ordem constitucional e a própria ordem jurídica, sabedora das suas fraquezas, procura construir para remediá-las. Não existe nenhuma observação sem uma componente teórica, porque toda observação já é uma interpretação dos fatos à luz de alguma teoria. Nesse sentido, quem o afirma não é nenhum subjetivista, não. É simplesmente o cientista Karl Popper, que diz que toda observação pressupõe uma teoria observacional. Deve ser observada assim ou assado. Esta é a melhor maneira de observar os fenômenos. E ao prescrever normativamente a forma mais adequada de se observar, se embute uma ideologia da observação. Então, mesmo no domínio das chamadas ciências exatas, a observação é impregnada de uma teoria, de uma perspectiva, de um ponto de vista. Ensina Heidegger, em Ser e Tempo, que toda compreensão parte de uma pré-compreensão. Nós vemos as coisas, insisto, na perspectiva em que elas se nos apresentam. Lawrence afirma que no começo está o texto da lei, e ao final, tantas e tamanhas são as operações de interpretação, complementação, restrição que se faz com ela, que o que afinal resta parece incompreensível. E isso é o que o jurista costuma dizer com a maior tranquilidade: a aplicação de normas, como se as normas não fossem resultado e não pressuposto da interpretação. A norma é o que resulta do trabalho hermenêutico, e não um ponto de partida. O ponto de partida é o texto sobre o qual nós trabalhamos, e na perspectiva, na conjuntura em que nós nos encontramos, produzindo normas. Nesse sentido, por exemplo, o ministro Eros Grau, nosso professor, jurista notável, ministro desta corte, diz que os ordenamentos jurídicos são feixes de possibilidades interpretativas. Estão à disposição aí para que os textos sejam lidos e transformados em normas a partir da situação concreta em que se encontra o intérprete aplicador, e hoje que se chama com muita precisão de realizadores do direito. O que o conhecimento consegue, indaga novamente Nietzsche, apenas a verificação de um fato por via interpretativa. Então nós estamos com a nossa pré-compreensão como condição de possibilidade da compreensão, segundo os três elementos da colocação heideggeriana: uma posição prévia, uma visão prévia e uma concepção prévia. Se não, vejamos testando aqui e agora. Eu só vejo a plateia que me honra com a sua presença do ângulo visual em que eu me encontro. De lá para cá não estou vendo absolutamente nada. O filósofo Husserl dizia que os objetos visuais, evidentemente, se mostram pelo lado da frente. Todo o restante, os demais lados, todo o restante resta obscurecido, a demandar o que hoje na filosofia hermenêutica se chama integração de perspectivas, intersubjetividade, busca cooperativa da verdade. São todas expressões dos filósofos contemporâneos. Integração de perspectivas, busca cooperativa da verdade. Posição prévia. Esta posição prévia me rende uma visão prévia e, consequentemente, uma concepção prévia. Então, eu estou vendo o auditório como ele se mostra para mim. Não estou vendo absolutamente nenhum dos ângulos que estão atrás de mim, que não são alcançados pela minha visão. Mas se eu quiser saber o restante aqui, basta eu perguntar para um dos colegas aqui e acreditar na veracidade da informação dele. Tratar o outro como igual a mim. O outro existe, o outro se escreve com letra maiúscula e nós somos o outro do outro. Integração de perspectivas, portanto. Intersubjetividade. Humildade. Busca cooperativa da verdade. Nada de pretensões solipsistas de iluminados. Porque só Deus, eu costumo dizer, até do ponto de vista ótico, tem a totalidade da visão. Nós só vemos de um ângulo, de um lado, de uma perspectiva. O dom da ubiquidade é divino até do ponto de vista ótico. Se eu sei que não disponho deste dom, eu tenho que pedir a ajuda, a colaboração do outro, daquele que está numa outra perspectiva. E aí sim, integrando as perspectivas, eu tenho não um critério de verdade, mas um critério redutor de equívocos. Porque eu posso estar enganado e está enganado também aquele que está colaborando comigo na formação dessa perspectiva global. Estarmos ambos iludidos pela lente deformante da subjetividade de cada um. Por isso se adverte: cuidado com essa obsessão pelo consenso. O consenso é uma ideia reguladora das decisões, mas pode ser um grande equívoco coletivo. Só à luz da interpretação, portanto, algo se converte em fato e uma observação possui caráter informativo. Não se preocupe com anotações, que eu deixarei o texto para aqui, para vocês todos, porque faz parte da minha obra catequética. Não existe um ponto de vista arquimediano situado fora do tempo e do espaço, insisto, uma espécie de olhar de Deus, de onde possamos julgar o mundo com isenção e objetividade. Se isto é válido no domínio das ciências ditas exatas, começamos com a afirmação de Popper, com maior razão ainda nos domínios das chamadas ciências do espírito, que são aquelas ciências, aquela ordem de conhecimentos que trata com os objetos culturais. O que é um objeto cultural? O objeto cultural é uma forma, uma realidade significativa. E algo que só é enquanto é para. Só é enquanto revela alguma coisa, na perspectiva gnoseológica do compreender. O que é o compreender? É tentar, procurar, colocar-se no lugar do outro. Não para fazer o que o outro faz ou faria. Não para pensar o que o outro pensou ou pensaria. Mas para tentar ver da perspectiva em que o outro se encontra. Compreender, portanto, é abrir-se ao diverso. É abrir-se à diferença. É romper com a ideia de dogma. Enquanto a causalidade, por exemplo, é intemporal, se contenta em estabelecer uma relação de causa e efeito entre fenômenos, a compreensão é histórica, é temporal, é situada e datada. Ora, se nós somos seres situados e datados, se nós estamos sempre em algum lugar, em algum momento, tudo aquilo que nós fazemos tem a marca da historicidade. Esta própria conversa que nós estamos tendo aqui agora é um evento histórico, dado em circunstâncias concretas. E para me comunicar com vocês, o que é que eu estou fazendo? Eu estou usando uma linguagem comum. É a linguagem, portanto, que possibilita esse ir e vir das nossas ideias. Disse Wittgenstein que os limites da linguagem são os limites do meu mundo. Quanto maior a minha linguagem, maior a minha possibilidade de acesso ao mundo. E se eu consigo integrar a minha linguagem com a linguagem de outrem, eu dobro simplesmente as possibilidades de entendimento. Costumo dizer também, brincando, para os alunos, se duas pessoas que pretendem se entender caminharem uma na direção do outro, reduzem a metade a distância que os separa. Tudo que nós vemos, portanto, vemos a partir da posição que nós nos encontramos, num certo momento e num certo lugar. A compreensão implica, portanto, essa pré-compreensão. Vemos sempre como a partir da perspectiva em que nós nos encontramos. Ora, se isso é verdade no domínio da compreensão geral, por que seria diferente no domínio da compreensão dos enunciados jurídicos ou da coisa a que nós chamamos direito? Só compreende um enunciado jurídico quem tem alguma noção da coisa, direito, a que o enunciado remete. Lawrence afirma que o texto só responde a quem o interroga corretamente. e o interrogar corretamente pressupõe uma certa familiaridade com o tema, com o assunto, objeto daquela indagação. Afirmava também meu saudoso professor Roberto Lira Filho que o processo de aquisição do conhecimento é um processo semelhante à aquisição de intimidade. E dizia, se nós nos encontrarmos, como estamos nos encontrando aqui agora, ressalvados esses amigos comuns que comumente nós nos encontramos na sala de aula, em debate, aqueles que por acaso estou vendo pela primeira vez e que estão me vendo pela primeira vez, se repetirmos duas, três vezes esse encontro, daqui a pouco nos estaremos chamando por você. Então, o processo de aquisição do conhecimento é um processo de aquisição de intimidade. Heidegger disse que é um sentir-se em casa. O que é um sentir-se em casa? É poder caminhar no escuro e saber onde se encontram todas as coisas sem topar em nenhuma, sem tropeçar em nenhuma. Então, o esforço, portanto, para conhecer é um esforço para adquirir intimidade. E aí, mais uma vez, vem a imagem do mestre Lira para mim. É o trabalho de um pica-pau persistente, que machuca o bico, mas consegue criar o orifício que vai lhe servir de morada. Este é o processo do conhecimento. Ele provoca miopia, dor de cabeça, incômodo, desconforto, mas afinal uma sensação de refrigério, de emancipação e de liberdade. Em razão do perspectivismo que marca a nossa existência, nós vemos sempre as coisas da perspectiva em que nos encontramos. E diz Ortega y Gasset, é da natureza do real, da realidade, se mostrar para nós apenas sob faces, pedaços, facetas. São pedaços. A integração desses múltiplos pedaços constituirá uma paisagem. E ele recomendava, ao invés de ficarmos egoisticamente, vaidosamente, disputando uma sabedoria individual, por que não integrar todas as perspectivas como os diversos afluentes confluem para o rio e formam um grande leito que é favorável, benéfico e generoso para todos? Destarte, se é assim, o intérprete do direito há de ser visto sempre como alguém situado e datado. Isso vale para todos os juízes, para os membros do Ministério Público, para o advogado, para o promotor. É claro que com diferença de ótica. O advogado, por exemplo, trabalha com a ótica do resultado. Ele quer resolver o assunto de acordo com a fórmula que é mais adequada ao seu sucesso e ao sucesso do seu cliente. O legislador vê o jurídico sob a perspectiva da ordenação. Legislar é dar ordens, emitir comandos. O juiz, pela ótica do convencimento. Ele tem que procurar convencer. Porque o juiz não vence, quem vence é a parte. O juiz não convence. Não vence, ele convence. Ele vence com, na medida que ele consegue convencer a parte de que deu-lhe uma prestação jurisdicional adequada. Daí se dizer que hoje o grande dever do magistrado é fundamentar exaustivamente as suas decisões. Já não basta a fundamentação normativa, a fundamentação lógica que está apresentada aí como requisito de validade das decisões. Hoje até texto constitucional. Cobra-se do juiz, mais do que uma fundamentação interna puramente lógica, uma fundamentação externa. O que é a fundamentação externa? É a revelação do juiz do que está por trás das premissas que escolheu. Porque todos vocês sabem que ao escolher a premissa, se escolhe a conclusão, se escolhe a consequência. Então o juiz tem que prestar contas à sociedade sobre que critérios, sobre que razões, por que motivo escolheu a premissa A e não a premissa B, sabendo antecipadamente que a premissa A levaria à conclusão C e a premissa B à conclusão D. É aquilo que os alemães chamam de fundamentação mais profunda. Fundamentar a própria fundamentação. Porque o jurisdicionado tem direito de saber o que está por trás do argumento. Está por trás da prestação jurisdicional. Ora, se isso funciona para os juízes em geral, por que a gente vai querer que não funcione, no seio de um tribunal supremo como é o Supremo Tribunal Federal? Toda decisão de um tribunal colegiado como o Supremo é uma uma exibição, uma transformação, uma transubstanciação de um ponto de vista que começa numa perspectiva puramente individual. O que é o acórdão? Vocês já pararam para pensar sobre isso, certamente. O acórdão, como nós o entendemos hoje, está o registro em Teixeira de Freitas. É a forma substantivada da terceira pessoa do presente do indicativo do verbo acordar, concordar, acordam, estão de acordo. Então, vem o relator, apresenta o relatório, e conforme a natureza da causa se exige também um relatório feito pelo revisor, para quê? Para que o relato dos fatos seja o mais objetivo possível. O que está nos autos não é o que estava no mundo. O que está nos autos, o que virou relatório, é o modo como o juiz, o relator, entende de organizar os fatos segundo um critério de relevância seu. E o revisor está ali de prontidão para observar, mas faltou registrar este fato. Por quê? Porque aquela causa demanda uma atenção especial. Pois bem, o relator vem e propõe um voto. Assistimos a essa maravilha que foi o julgamento da questão da constitucionalidade da lei com as pesquisas com células-tronco. Ministro, é um momento áureo desta casa, de raro esplendor e de rara vocação pedagógica. Trouxe uma proposta de voto. Era o seu ponto de vista, esse ponto de vista pessoal, subjetivo, sob a lente deformante da sua subjetividade, carregado de todas as razões, com toda a argumentação que lhe foi possível produzir. Mas era um ponto de vista. Imediatamente se estabelece um debate, o ministro Carlos Alberto Direito pede vista e produz uma outra opção sobre os mesmos fatos com solução distinta. Houve um determinado momento de incerteza, de indecisão sobre a construção da decisão que afinal se produziu. E com a interferência do ministro Celso de Mello, ordenou-se o debate e se proclamou, sim, que havia sido rejeitada a arguição de inconstitucionalidade pela maioria que se formou na ocasião. Porque aquela minuta de voto, aquele projeto de voto do ministro Carlos Brito, ia se transformar num acórdão. A maioria concordou. Os seis acordam. E aí se tira o M do final do tempo do verbo, se eu coloco um til no A e põe-se um O. E se substantiva o entendimento do tribunal. Este entendimento não é o entendimento do ministro Carlos Brito, não é o contra-entendimento do ministro Carlos Alberto Direito. É o nosso entendimento da comunidade brasileira que elegeu esta corte e atribuiu a ela o poder de declarar inapelavelmente, como última palavra, o sentido dos preceitos da nossa Constituição. Portanto, é aí que se coloca visivelmente o poder normativo da jurisdição constitucional. Quando o tribunal vem e no silêncio da Constituição declara, por exemplo, que se aplica na ausência de legislação específica, declara que a fidelidade partidária faz com que o mandato pertença ao partido e não ao candidato. Em uma outra decisão, diz, aplica-se a greve do setor privado, setor público, à legislação existente para o setor privado. E esta decisão imediatamente adquire força vinculante, porque pela posição institucional da corte, comecei dizendo isso, ela está situada fora e acima da tradicional tripartição dos poderes do Estado. E por quê? Porque um poder que define quais são os poderes dos outros poderes é em relação a eles um sobrepoder. Então, no momento em que o Supremo Tribunal Federal ou qualquer outra corte constitucional decide nessa condição, é um sobrepoder. E quem afirma isso? Ninguém menos do que Mauro Capelletti. Em razão de tudo isso, impõe-se assumirmos o pluralismo e a integração de perspectivas com uma fórmula adequada de produção de uma verdade pragmaticamente aceita. Por que uma verdade pragmaticamente aceita? Porque ninguém tem a pretensão de enunciar a verdade absoluta pela simples razão de que qualquer critério de verdade precisaria de um segundo critério de verdade que o avalizasse e assim sucessivamente. Incidiremos no pecado lógico do regresso in infinitum. É preciso, portanto, que se interrompa a cadeia regressiva, assim como se interromperá lá adiante a cadeia progressiva, realizando aquilo que Sebastián Soler, jurista argentino, chamou da dupla finitude do raciocínio jurídico. Nem o regresso in infinitum, pela impossibilidade de caminhar sempre em busca do absoluto, nem o progresso in infinitum, que deixaria em aberto todos os processos e consequentemente, em estado de incerteza, de insegurança, de perplexidade, toda a comunidade jurisdicionada. Então, nem o regresso in infinitum, nem o progresso in infinitum. O regresso para na norma fundamental hipotética, que é o Seniana, por exemplo, e o progresso na coisa julgada. Com a coisa julgada, com o trânsito julgado, esgotado o prazo de rescisória, etc. tal, assenta-se uma verdade que é meramente pragmática. Res judicata pro veritate aberto, e não veritas est. É tida por verdadeira, e não é a verdade. Portanto, é uma produção feita consensualmente, pragmaticamente. E por quê? Costumo dizer, por uma necessidade de ordem lógica e axiológica. Do ponto de vista lógico, porque o sistema tem que se fechar. Uma norma garante a outra, e assim sucessivamente. E do ponto de vista axiológico, pela necessidade de pôr termo às nossas angústias, às nossas expectativas. A insegurança ou a segurança, antes de receberem o adjetivo jurídico que as reduz, é um estado existencial. Nós não podemos viver em estado de insegurança, de indefinição. É melhor perder uma causa e rearrumar a vida do que acreditar numa causa interminável que vai consumir a nós, os nossos filhos, os nossos netos, os nossos bisnetos e assim indefinidamente. É preciso, portanto, parar. E a ordem jurídica para, tendo assegurado, durante todo o curso do processo, os mais ilimitados meios e modos e recursos para que se produzisse uma decisão que fosse minimamente expressão de subjetivismo ou de voluntarismo. Nesse sentido, afirma Lawrence, por exemplo, que o que se impõe é reduzir ao mínimo e retardar ao máximo aquele espaço de decisão pessoal e aquele momento do isto posto decido. Então, todo o desenrolar do processo é uma busca sofrida, angustiosa. Para o quê? Para produzir uma decisão que, afinal, se possa considerar autossustentável. O que é uma decisão autossustentável? É aquela que possa, pelo menos, convencer o maior número. Obter aquele consenso mínimo, sem o qual a vida coletiva é impossível, e além do qual seria o acesso à verdade também impossível, apenas se postula e não se encontra. Ora, nesse lugar, nesse espaço, como se coloca a questão hermenêutica? Disse Arthur Kaufman, quando se faz a crítica da irracionalidade dos procedimentos interpretativos, porque afinal tudo é um jogo de argumentação, ele diz: a hermenêutica é racional, sim. Só que ela trabalha com o irracional da forma mais racional possível. E o que é o irracional? O irracional são as decisões de aplicação e de criação do direito mesmo. O chamado legislador racional, que é um postulado, e postulado significa alguma coisa que a gente pede que seja aceito porque em si não é sustentável, o postulado legislador racional nos induz a acreditar de que ele não produz normas nem redundantes, nem contraditórias, nem deixa de produzir as normas necessárias. Ou seja, o ordenamento jurídico não é contraditório, não é omisso e não é redundante. Ora, na realidade isso não acontece. Por quê? Pela natural falibilidade daqueles que produzem normas. E aí vem um jurista espanhol, se eu não me engano é Calvo García, e diz: quando o legislador opera irracionalmente, cabe ao jurista re-racionalizar, devolver à racionalidade o produto da atividade legislativa, reconduzir à razão aquele enunciado que, tal como foi posto, parece não possibilitar uma solução não contraditória, não absurda. Então, racionalizar a atividade hermenêutica é submeter todo o jogo da interpretação e aplicação do direito ao que se chama, no âmbito do iluminismo, o tribunal da razão crítica. O que é o tribunal da razão crítica? É duvidar das nossas certezas. é duvidar da nossa inteligência, é duvidar da nossa capacidade de ter um acesso privilegiado à verdade, acesso ao qual os outros mortais não teriam. E a melhor maneira de se trabalhar nesse terreno é recolher duas ordens de conhecimento fundamentais. Primeiro, a hermenêutica filosófica da linha de Heidegger e Gadamer, de assumir a pré-compreensão como algo positivo. E o segundo é no domínio da sociologia do conhecimento, reconhecer que o pensador está necessariamente vinculado às suas condições existenciais, às suas condições reais de existência. Não precisa ser marxista, nem rezar pelo credo do materialismo dialético, proclamar-se que consciência é conscientização, e que o processo de conscientização nosso é um processo que se desenvolve no âmbito de um espaço concreto de existência. Nós pensamos em função da nossa realidade, e não de uma realidade extraterrena. Nós pensamos sempre a partir de um ponto de vista. Não existe um não ponto de vista, assim como não existe a razão, existem razões. Então, sociologia do conhecimento de um lado, hermenêutica filosófica do outro, apontando para a necessidade de quê? De que se medite um pouco, sobre a pessoa do intérprete. Nós ficamos a trabalhar muito com a hermenêutica, com a regra de hermenêutica, com os critérios de hermenêutica, com o elemento gramatical, lógico, histórico, sistemático, com toda aquela fraseologia que a gente aprende desde a introdução ao direito. E não paramos para pensar no seguinte: não há interpretação sem intérprete. Parece óbvio, né? Não há interpretação sem intérprete. Ora, se o intérprete é o produtor da norma final, e passa do texto para a norma, do enunciado para a decisão, conhecer as reais condições de trabalho, as reais possibilidades do intérprete, é aprofundar-se um pouco mais e com segurança no núcleo da atividade hermenêutica. Olhar para o intérprete. Me diz quem tu és, eu te direi como decides. E se viu claramente aqui no debate sobre as pesquisas com células tronco. A mesma coisa vista de olhares diferentes. Um olhar não é melhor do que o outro. Não há fórmula fixa para o reino da liberdade, dizia Lira Filho também. As perspectivas todas são igualmente válidas. O que é que se cobra, então, de cada um? É que motive as suas tomadas de posição. Em condições ideais de debate, em condições ideais de fala. Como diz Habermas, nas condições ideais do discurso. O que são as condições ideais do discurso? São aquelas condições, diz ele, em que estão afastadas de plano de princípio todas as formas de constrangimento, todas as formas de coerção no debate. Todos devem ter a igualdade de oportunidade para dizer o que bem entendem, com uma única regra de ouro: é proibido furtar no debate. Diz Karl Otto Appel: quem rouba da argumentação não ganha disputa dialética, interdita o acesso à verdade. É como um atleta que usa doping: quem ganhou foi o segundo colocado, que correu em condições normais, sem nenhum estímulo externo ao seu organismo. Então, em condições ideais de fala, de Habermas, em que a única coerção admissível é a coerção que exerce o melhor argumento. E o que é o melhor argumento? É aquele que logrou sobreviver no entrechoque do debate, das alternâncias de ponto de vista, na livre colocação das ideias. Este é o procedimento adequado, este é o caminho a ser seguido para quem tem algum compromisso com aquilo que se chama hoje a ética no discurso. A ética no discurso é exatamente esta cobrança de padrões éticos no debate, na tentativa de convencer o outro, de expor seus pontos de vista, sem patrulhamento, sem bloqueio, sem argumento de autoridade. Não é porque o ministro falou tal, não é porque o Ponte Miranda escreveu que isto é verdade, mas não vamos pôr em dúvida todos os ensinamentos pretéritos, porque, diz Gadamer, é tão saudável atacar a tradição quanto defendê-la. É tão legítimo atacar a tradição quanto defendê-la. Até porque, Nós somos herdeiros de uma tradição, nós estamos imersos na tradição. O grande Hegel dizia, o que somos, somos enquanto herdeiros de um patrimônio que recebemos das gerações antecedentes e temos o dever de transmitir as seguintes, enriquecido e transformado pelo nosso trabalho. Nós somos, portanto, herdeiros de uma tradição. A tradição nos interpela, mas não no sentido de nos bloquear. Ela está aí. O que é a tradição em termos hermenêuticos? Dizem hoje, em termos de direito constitucional, é a bagagem de padrões interpretativos incorporada à jurisprudência ou à jurisprudência constitucional pelas respectivas cortes. Quem começa um debate no Supremo Tribunal Federal não pode simplesmente dizer, não vou ligar para a jurisprudência porque já era. Não, ela está aqui. E diz a Árnio, todo aquele que resolve enfrentar um precedente fica duplamente onerado pelo dever de argumentar. Primeiro tem que dizer que o precedente é insustentável. E segundo, que a sua proposta é melhor do que aquela defendida no precedente. E aí, você para refletir sobre a necessidade de ser humilde na discussão e no debate. Afastar de plano a ideia de ser o dono da verdade. A verdade é um construído. Habermas fala numa busca cooperativa da verdade. E ela vai se afastando de nós cada vez que dela nós nos aproximamos. Por quê? Porque ela é um farol que ilumina, não é o porto de chegada. É apenas um farol que ilumina. Pois no debate judicial, é aqui, assim que se colocam as coisas. O debate tem que ser alimentado pela ética no discurso, pela humildade em reconhecer os valores da tradição, pelo respeito ao outro, pela integração de pontos de vista e pela aceitação básica e elementar com o que eu termino esta exposição. Homem algum é uma ilha, é o nome de um romance. Se nós não temos a pretensão insular, e se viver é conviver, é viver com os outros, por que não um grande abraço fraterno do que um empurrão isolador? Muito obrigado.